Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Hoje, Afogados da Ingazeira, 7 da noite, promove uma audiência pública com o tema Justiça para as Mulheres Agora e Sempre. Principal foco, os avanços da Lei Maria da Penha, que tem como uma de suas principais finalidades proteger os direitos das mulheres. A lei entrou em vigor em 22 de setembro de 2006. Está aí, faltam, portanto, 3 anos para ela completar a sua primeira década. E a grande pergunta, a pergunta até clássica, né, quando se debate a Lei Maria da Penha, é saber se os casos de violência contra a mulher têm reduzido ou não. As estatísticas, infelizmente, dizem que não. Inclusive, uma estatística nacional que foi revelada recentemente indicando isso, não é? Aqui na nossa região, eu diria que a gente, se não mantém, ampliou a violência. Eu tenho aqui na minha pauta diária, não preciso nem fazer pesquisa estatística, mas abri aqui as notícias de hoje, algumas manchetes. Homem escapa da polícia depois de espancar a mulher. Tá? Isso aqui é das últimas 24 horas. Né? E eu estou aqui todo dia. Ontem teve um caso, o cara foi bater na mulher, aí foi bater na sogra também, a sogra jogou uma banda de tijolo, pegou na testa, entendeu? Todo dia tem isso, todo dia é praxe. E o que me preocupa é o seguinte: esses casos, que são os casos que aparecem, que a polícia foi chamada, e aqueles que acontecem entre quatro paredes, cujas famílias muitas vezes escutam, né, as pessoas próximas muitas vezes escutam o barulho da agressão, a confusão, e muitas vezes silenciam, não denunciam. Né? Nós vamos falar sobre isso. Nós estamos aí há pouco mais de um mês também de um caso bárbaro, chocante, que foi revelado, que foi o caso da Valdenice, um crime praticado por ciúmes, porque aquele com quem a Valdenice tinha um caso não quis mais, e revoltado disse que essa história é clássica: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Foi lá, matou a mulher com requintes de crueldade. A polícia, inclusive, dá sequência às investigações. Eu tenho aqui nos estúdios o presidente da Câmara, Augusto Martins. A Câmara cedia essa audiência. Ana Cristina Nobre, técnica educadora da Rede de Mulheres Produtoras, e Fátima Silva, técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopajeú.com.br. Se você pode participar também no Torpedão 9611-1676. Se você é mulher, já sofreu algum tipo de agressão, eu posso lhe ouvir também. Inclusive, a gente não revela seu nome, você entra aí sem dizer seu nome, quer partilhar com a gente alguma história, dizer como, se você denunciou ou não, você conhece alguém aí na sua área que já foi vítima de violência, 3838-1213. Primeiro, Augusto, a Câmara procurou audiência, a Câmara foi procurada pelas entidades, como é que surgiu a importante ideia de debater um tema como esse numa audiência pública que começa hoje, acontece hoje, 7 da noite. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito, Juliana, as companheiras que estão aqui para debater, Ana Cristina e Fátima, ouvintes da Super Rádio Pajeú. Nil Júnior, eu diria que essa audiência e outras que já foram realizadas é dentro do meu estilo, né? Tem a minha cara de fazer gestão pública. Eu gosto de movimentar. Por onde eu passo, eu fico inquieto, né? Foi assim quando eu já ocupei outros cargos aí, como diretor de cultura e esportes. Vários eventos foram criados em 89 e até hoje se mantém aí, né? Muitos dos que nós criamos. Foi assim como vice-prefeito do município, como vereador em outros momentos, como quando criamos o Câmara nos Bairros e Polos Rurais. E mais uma vez, voltando a comandar a Câmara de Afogados da Ingazeira, eu não fico quieto de fazer só as sessões ordinárias. Eu acho muito pouco, né, fazer as sessões ordinárias, uma ou duas por semana. Então, nós estamos com essa modalidade, é meu estilo, de fazer diversas atividades. Você veja que essa semana mesmo, hoje tem essa audiência pública com esse tema. Quinta-feira estreia o Câmara Popular, no bairro São Cristóvão, e sexta já tem sessão ordinária. Então, 3 eventos em apenas uma semana, na nossa Câmara de Vereadores. Então, Então, dentro do meu perfil e também dentro de um compromisso, quando a gente divulga um plano, querendo se eleger para alguma coisa, a gente tem que depois cumprir na prática o que nós falamos. E uma de nossas propostas era essa, de movimentar a Câmara, de discutir todos os temas importantes. E, por outro lado também, a população nos cobra, nos procura. Logo no início da Câmara, aqui em Afogados em Gazeira, esse ano, acho que em fevereiro, logo quando nós iniciamos os trabalhos, eu recebi uma comissão de mulheres do Fórum do Pajeú de Mulheres, onde elas nos entregaram um documento, não só a mim, mas aos 13 vereadores, um documento pedindo que a Câmara se interessasse por essas questões relacionadas à luta das mulheres, não somente no combate à violência, mas em políticas públicas na área de saúde, de educação, de geração de renda, na parte de cultura, de lazer. Eu tenho esse documento por lá. E nesse sentido, já fizemos uma audiência, que foi aquela audiência para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Tivemos um outro momento só com o Fórum de Mulheres, e agora já é um terceiro momento onde a gente volta à pauta especificamente para refletir sobre esses 7 anos de aplicação da Lei da Maria da Penha. Avançou, melhorou, né? Conseguiu dar respostas à sociedade. O Estado diz que sim. Eu estou aqui com um documento da Secretaria Estadual das Mulheres, pelo menos no papel, e muita gente discorda das estatísticas. No papel diz que aqui, Pernambuco, em 2006, o Estado ocupava o segundo lugar no ranking nacional em número de assassinatos de mulheres, caindo para o 10º lugar em 2012, com a taxa de 5,5 homicídios femininos por 100 mil mulheres, uma queda de 34% nos casos de homicídio de mulheres. E o Estado revela uma tendência positiva oposta ao quadro nacional, que tem sido de crescimento nesse período. E aí também fala que o que correspondeu para essa queda foi a criação do Pacto, do Pacto pela Vida, né, do governo do Estado, e a criação da Secretaria da Mulher, que foi criada em 2007 no âmbito do Estado de Pernambuco. Alguns municípios também criaram suas secretarias da mulher, ou uma diretoria, ou uma coordenadoria, e com isso se acredita que tem reduzido os números de casos de violência contra as mulheres. Então nós queremos debater isto, porque a Câmara ela tem que estar atenta a tudo, né? A Câmara, como se diz, os vereadores, eles são representantes da população. Então nós devemos nos envolver em qualquer assunto. Qualquer assunto pode ser tema de debate na Câmara. É obrigação nossa de estar discutindo tudo que pertença à população e que seja público, né? Então, Nil, fizemos aí o contato com ONGs que trabalham com gênero, né, como a Casa da Mulher do Nordeste, o Grupo Mulher Maravilha, a Rede de Mulheres Produtoras, o Ministério Público, o Dr. Lúcio, que é também muito envolvido com esse tema, a Prefeitura de Afogados, que não tem secretaria, mas tem a Secretaria de Assistência Social, que vem articulando trabalho com as mulheres. E vamos debater. O nosso propósito é isso, é discutir a Lei Maria da Penha, os avanços, os retrocessos também, e não só discutir, mas dizer, daqui para frente, o que é que precisa fazer? O que é que a Prefeitura deve fazer de ações? O Governo do Estado, a Câmara de Vereadores, as ONGs, Ministério Público, a Polícia, né? E tirar a responsabilidade de todas essas instituições para que a gente não fique só na audiência, só no debate, só na conversa, mas depois se transforme em ações práticas do dia a dia. Esse é o nosso principal objetivo.
Eu já faço aqui uma provocação. Por que é que eu estou vendo aqui na lista, por que é que não foi chamado ninguém da Polícia Civil e da Militar, já que parte dos questionamentos são de que muitas vezes falta, principalmente quando surge a denúncia, uma melhor apuração, às vezes, da violência contra a mulher hoje.
É verdade, Nil. Não está aí no que foi divulgado com a imprensa, mas estaremos enviando um convite à Polícia Civil, ao 23º BPM também, um pouco atropelado, assim, em termos de chegar ao convite, mas está em nossa intenção de convidá-los também. Tive hoje, até na delegacia, hoje pela manhã, para apanhar alguns dados, alguns números, né, com o doutor Ademir Germano. E vamos envolver também esses dois segmentos para que eles possam discutir.
Figuras de uma condição de até ajudar nos encaminhamentos, como o doutor Jorge, que é muito doutor acessível. Jorge Damasceno, né?
Vamos,
o próprio
doutor
Rosendo, comando do batalhão, daria uma contribuição importante. Então vão ser chamados.
Vão ser chamados. Eles, se estiverem nos ouvindo, se sintam convidados, porque o chamamento ele é público. Uhum. A gente às vezes faz um convite formal, né, para garantir e fazer aquele processo formal com as instituições. Mas nada impede de quem está nos ouvindo, mesmo que não receba o papel, né, o convite, o papel escrito, é público, a sessão pública, a audiência pública aberta à sociedade. E estaremos lá de portas abertas e queremos ver a casa cheia hoje, né, para debater esse tema tão significativo, tão importante, e ouvir as sugestões, as críticas, né, os encaminhamentos nesse sentido, né, sobre
bem.
A delegacia da mulher vem se cobrando muito, né, essa, eu acho que o pessoal da sociedade civil deve tocar nesse ponto hoje à noite. E quem tiver para responder, se é o governo do estado, se é o governo do município, acredito que é o estado, né, que está construindo aí esse equipamento, deve dar alguma resposta à sociedade.
Aqui pela internet, o Cláudio Kennedy está dizendo que, principalmente as mulheres, o homem que bate uma mulher nunca terá coragem de enfrentar outro homem, só tem força para as mulheres, é um covarde, está dizendo ele aqui. Fátima, técnica educadora da Casa da Mulher, por que a Lei Maria da Penha ainda não vingou como se esperava? Pelo menos se divulga muito, mas as estatísticas mostram que ainda falta muito para que ela seja aplicada na plenitude. O que está faltando, na sua opinião? Bom dia.
Bom dia, Nil, e bom dia a todas as ouvintes. Bom, Nil. A gente, assim, a gente no movimento, a gente entende que a lei, ela trouxe muitos benefícios, né? A gente consegue ver os resultados positivos, porque quando a lei foi implementada, né, a gente não tinha tantos casos como a gente vê hoje em dia. Então, assim, isso assusta a população, porque era abafada essa questão da violência. As mulheres sofriam a violência e permaneciam em casa. Então, a partir do momento que a gente passou, né, a falar dessa lei, a divulgar a lei e fazer a sensibilização dessas mulheres, elas passaram a ir mais na delegacia, a chegar no hospital machucada, em vez de dizer que caiu do banco, caiu da escada, que escorregou, elas passaram a dizer que foram agredidas. Então, assim, a gente entende que essa lei, ela trouxe essa parte de benefício, né? Precisa ela ser respeitada e ser cumprida, ela não ser só no papel, né? Que a gente sabe que algumas vezes ela só está lá no papel. E a gente precisa ter um olhar melhor das autoridades. E a gente fala isso pela questão das delegacias. Onde não tem delegacia, a gente sabe que o atendimento ele é muito precário, né? A gente sabe que a lei não é cumprida, porque a gente tem relatos aqui mesmo em Afogados das mulheres que chegam lá na delegacia e o agente que atende ela diz o seguinte: vá para casa, esfria a cabeça e mais tarde você volta e presta queixa. A lei diz que não. A lei diz que a partir do momento que a mulher chega na delegacia, que ela diz que foi agredida, tem que ser feito o B.O.
Mesmo que ela queira depois retirar. Não, eu quero retirar. Essa história clássica de tirou a queixa não
existe
pode, mais.
Não existe, mas aqui acontece. A gente já teve casos aqui de ser retirada. Então, assim, existe a lei e ela não é respeitada? Como é que a gente encara isso do movimento? Então, a gente já fez vários movimentos, a gente já fez várias atividades discutindo essas histórias e sensibilizando as mulheres que... Se você vai à delegacia, se você presta queixa, você não pode mais retirar essa queixa, né? Então, na verdade, é isso que acontece. E essa questão da delegacia, a gente vem há anos discutindo essa história dessa delegacia, que nunca fica pronta, né? E não vai adiantar, na verdade, a delegacia vir, a gente vai continuar lutando, mas não vai adiantar se essa delegacia vir com os agentes que a gente tem aqui. Né? Se não for um agente capacitado, sensibilizado para essa questão da violência da mulher, a gente sabe que vai continuar na mesma. Uhum. Então, lógico, aumentou os números de casos de mulheres que sofrem violência e do assassinato? Sim, aumentou. Mas por que aumentou? Porque a gente passou a falar mais abertamente sobre esse assunto. Então, quando você fala, né, que os vizinhos até escutam a zoada, tem uns que já são conscientes e automaticamente eles acabam ligando para a polícia, a polícia acaba chegando lá na hora que a mulher está sendo agredida. Então, nesse ato, muitas vezes se evita o assassinato dessa mulher, né? Mas para isso a gente precisa focar mais, trabalhar mais esse tema e fazer mais ações, né, juntamente com os governantes, com as pessoas, porque as entidades só, elas não vão conseguir alcançar, né, toda a população. Uhum. Para isso precisa de ações, e ações bem marcantes para a gente ter um bom resultado.
Na sequência eu vou ouvir as pessoas, o que, que elas acham sobre isso. A mulher que apanha do marido, que é agredida pelo marido, aí vou perguntar o que cada um acha para a gente tirar um pensamento do que é o coletivo sobre essa questão. A mulher que é agredida pelo marido, ela apanha porque é fraca e não denuncia, porque tem medo ou porque sabe que vai ter impunidade, que o cara daqui a pouco está em casa de novo. Daqui a pouco eu vou perguntar. Deixa eu ouvir a Ana Cristina. Ana é técnica educadora da Rede de Mulheres Produtoras. Pelo próprio nome da entidade, são mulheres, são estimuladas inclusive a produção na região do Pajeú, e você tem várias atividades econômicas que elas já desenvolvem na nossa região. A pergunta é, a mulher que produz, a mulher que tem sua própria renda, a mulher, ela é mais, ela aceita menos qualquer tipo de agressão, seja moral, seja física, ela é mais independente também do ponto de vista da consciência de que se receber qualquer tipo de agressão, sabe que vai denunciar, ela nesse aspecto tem mais liberdade para isso mesmo, porque tem aquela história de dizer... Não, ela não deixa ele porque ela precisa, ela não tem de que viver, o menino ela não sabe como é que vai sustentar. Que leitura você faz das mulheres que têm esse tipo de raciocínio, que é absurdo, em relação às mulheres da rede de mulheres produtoras? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Augusto, Fátima, né? Michele, Juliana, Tito e os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, essa pergunta, né, ela é bem interessante, porque há tempos atrás a gente fazia uma ligação da violência contra a mulher apenas por uma questão econômica, dando a necessidade das mulheres não tinham condições de se manterem, né? Hoje a gente já faz uma releitura disso, né? Então são questões que atualmente a gente discute dentro, não só dentro da organização, mas também nos espaços que a gente está também. E a gente observa que a questão econômica, ela pesa sim, mas ela não é o fator determinante nos casos de violência, porque já tem estudos, inclusive, que apontam para isso. Então, são outras questões que se avaliam nos casos em que a mulher sofre violência. Então, não é apenas o fato dela não ter condições, né, financeiras de se sustentar ou de sustentar seus filhos. Isso pesa sim, mas não é o fator determinante. Então, a gente já avalia que tem outras situações, que tem outros estudos que apontam que, né, são outros fatores que levam para que essa mulher ela fique calada. Obviamente que, uma vez que a mulher ela tem uma atividade produtiva de geração de renda, né, uma vez que ela participa de espaços de formação, essa mulher ela tem um diferencial, ela é uma mulher fortalecida, então ela não vai... Dificilmente uma mulher que participa, né, de movimentos, ela vai suportar uma violência silenciosa, né, na sua casa. Então, tem um diferencial. Então, são questões que a gente sempre trata, porque não adianta trabalhar a questão econômica se ela não tiver atrelada à formação, porque é através dessa formação política que você entende o seu papel enquanto mulher na sociedade, e a partir daí você começa a questionar por que é que você sofre violência, por que é que seu companheiro é violento, né? Então, atualmente a gente sempre teve, na verdade, sempre fez essa discussão, mas hoje ela vem mais à tona, principalmente a partir dos estudos que se apresentam, né? Eu estava lendo algumas matérias sobre a violência contra a mulher, né, e ela é muito instigante, porque realmente, como você disse, por um lado, né, as estatísticas mostram que a violência ela tem crescido, né? E onde é que está o Estado nisso tudo, né? Tem, teve uma entrevista de um especialista que eu, né, tive a oportunidade de conhecer, do Estado de São Paulo, ele falando sobre a violência, e ele disse que as mulheres, né, os homens, eles estão violentados na rua, né, por causa do trânsito violento, são mortos na rua, por causa da violência urbana. E as mulheres não, elas são vítimas, né, dentro de suas próprias casas. Então, também, né, a gente sabe que muitas ações da secretaria, principalmente, né, nos últimos anos, tem feito um esforço muito grande no sentido de reverter essa situação, né? Mas ainda é um caminho muito grande, porque, como Fátima muito bem falou, a estrutura, o aparato, né, do governo ainda não dá, não consegue dar as respostas que a sociedade precisa. E o grande exemplo disso são o índice muito grande de violência contra a mulher, e não é qualquer violência, são crimes bárbaros, né, de tortura, né, de extermínio mesmo. Então, assim, são questões que a sociedade tem que se envolver, né? E muito bem a Câmara, né, fazendo essa prestação de serviço, né, muito bem resgatada aí por Augusto, quando ele disse que o movimento de mulheres, o ano passado, fez essa reivindicação, né? Eu acho que está no, né, no momento de colocar isso em pauta mesmo e de chamar a sociedade, porque a gente só vai ter uma resposta mais significativa, mais positiva, a partir da intervenção da sociedade, porque... Uhum. Né?
Sem dúvida. A Rosa Luísa da Silva diz que a melhor forma de ajudar é denunciar para as autoridades. Uma pessoa pediu para não ser identificada, conta um pouco sua história. Quando tinha 16 anos, foi estuprada brutalmente por ele. Hoje tem 37, mas até hoje sente os traumas dessa violência. Hoje tem sua família, mas ainda sente essa dor. A Camila, um pouco do que a Fátima falou, diz o seguinte: Nil, que lei é essa? Eu moro aqui em Carnaíba. E uma mulher já foi internada numa clínica porque dois homens bateram nela. Foram denunciar, a polícia veio, fez a ronda, nem na casa dos agressores foi. Pergunta, que lei é essa? Fátima, é um pouco do que você falou agora há pouco, né? A importância dos agentes de segurança num caso como esse, né?
Exatamente, porque a gente fica olhando a estrutura, né? Porque a mulher ela já está tão humilhada, tão, assim, tão desgastada dessa questão da violência, e ela chega e se depara com uma pessoa que vai atender ela e atende ela friamente, com descaso, não está nem aí. Muitas vezes chega na delegacia, a primeira coisa que a gente pergunta é: o que foi que você fez para ele lhe bater? E aí, eu preciso fazer alguma coisa para ele me bater? Então, assim, você se sente constrangida. E às vezes... se liga para o policiamento, tá, se vê que está acontecendo uma agressão, e eles passam no carro e não vê barulho nenhum, muitas vezes já tem parado, ou percebendo o carro, eles ficam calmos lá, e ele passa e automaticamente, isso não é aquela coisa de chegar, bater na porta, perguntar o que está acontecendo, eles não têm essa sensibilidade. Então, assim... é uma lei que está aí para ser cumprida, e é aquilo que eu disse, ela não pode ficar só no papel, né? E não é só a polícia, o ministério que vai resolver isso, é a gente como cidadão e como cidadã que temos que resolver. Antigamente se dizia que briga de marido e mulher não se mete a colher, e a gente do movimento, a gente diz, briga de marido e mulher se mete a colher sim. Lógico, eu não quero me expor, mas eu posso ligar anonimamente, eu posso fazer a denúncia, né? Eu tenho vários meios de fazer essa questão. Eu posso vir na rádio, deixar uma carta dizendo o que é que acontece. Eu posso ir numa dessas entidades e falar com alguém e deixar lá. Então, cabe o meu papel como cidadã e como cidadão também, que a gente sabe que tem alguns homens que têm essa preocupação de fazer isso. Então, assim, cabe a gente também estar cobrando, né? Então, como a gente entregou esse material para a Câmara de Vereadores, para cada vereador, a gente também, na última eleição, o que é que a gente fez do movimento? A gente fez uma carta, né? Um documento onde a gente fazia algumas reivindicações, onde a gente saiu entregando a cada prefeito. E os prefeitos foram assinando e prometendo ter essas coisas. Esses pedidos que a gente estava fazendo, eles foram... dizendo que quando se fosse eleito, estaria vendo esse movimento. Aqui em Afogados, a gente teve uma atividade onde a Cristina Buarque estava presente e onde ela, ao ouvir falar desse documento que a gente tinha entregado ao candidato naquele momento, ela garantiu que a delegacia estaria sendo implantada aqui em Afogados. Então, isso é uma promessa que a gente vai estar cobrando, né? cabe a nós do movimento que fizemos esse documento, está cobrando. A gente tem o Fórum de Mulheres do PAGEU, então a gente tem que se juntar, fazer campanha, estar aí lutando. Esse próximo mês a gente vai ter uma data muito importante, que é o 25 de novembro, que é o dia de luta contra a violência contra as mulheres. Então é um momento da gente estar indo para a rua, de estar fazendo alguma atividade, para a gente poder dizer, olha, nós estamos aqui, nós queremos os nossos direitos. Então é por aí, mas se a gente ficar em casa esperando que caia do céu, ele não vai cair, né? Então a gente tem que ir à luta. Uhum. A lei tem que sair do papel.
Bom, deixa eu fazer a pesquisa. Ouvi 5 pessoas rapidinho, aí você continua ligando e a produção vai lhe atendendo. A mulher que é agredida pelo marido, ela apanha porque, na sua opinião, é fraca, deveria denunciar e não denuncia? Porque tem medo ou porque sabe que vai haver impunidade? Liberou o telefone, 3838-1213. Apanha porque é fraca, eu quero ouvir sua opinião. Apanha porque é fraca, porque tem medo ou porque sabe que vai ter impunidade. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Saleto,
filho. E aí, Saleto, sua opinião?
Apanha porque não toma nenhuma atitude. Se tomasse atitude, não vivia apanhando.
Então, fraqueza.
Isso.
Obrigado, amiga. 3838-1213. A mulher que é agredida pelo marido é porque é fraca, porque não denuncia, porque tem medo ou porque sabe que vai haver impunidade. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria Bezerra.
E aí, Maria?
Apanha porque gosta.
E é?
É, ela apanha porque gosta. Porque se eu apanhasse uma vez, eu não olhava mais pra cara dele nem morta.
Pronto, obrigado, Maria. 3838-1213, 10h43. São mulheres que estão opinando. A mulher aqui é agredida pelo marido é porque é fraca e não denuncia. É porque tem medo ou porque sabe que vai ter impunidade. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Expedita Maria da Silva Laurentim.
E o que é que a Expedita diz?
Eu acho que é porque elas têm medo.
E é?
Uhum.
Apanha porque tem medo.
É muito medo, coitado.
Obrigado, amiga. 3838-1213. São 10h43 agora em Afogados. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Maria Aparecida de Lima do São João.
E aí, Maria?
Eu acho que a mulher que vive apanhando do marido e não denuncia é porque ela é mais sem vergonha do que ele.
Então, você diz que é ser vergonhice.
Exatamente.
Ok, obrigado, amiga. 3838-1213. Mulher que apanha do companheiro, do marido, é porque é fraca, é porque tem medo ou porque sabe que vai haver impunidade? Alô, do telefone. Oi? Vamos lá, liberou de novo. 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô, Neu.
Quem é?
É Edileuza Rama.
Diga, Edileuza.
É por conta da impunidade. Ela sabe que vai denunciar, não vai acontecer, não vai acontecer nada, e quando ela chegar em casa vai apanhar de novo.
Então, impunidade.
Com certeza.
Obrigado, amiga. Vá dando sua opinião, a produção vai atendendo. Depois do intervalo, a gente dá uma geral aqui no resultado. Lhe escuta mais, tem mais relato pessoal aqui. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, dizendo que a filha está separada há mais ou menos 2 ou 3 anos, sofria muita agressão psicológica, física, resolveu prestar queixa, entrou com a Lei Maria da Penha, nunca retirou a queixa. Então, ele também não pode estar perto dela. Tem uma determinação aí de tantos metros longe, fruto dessa queixa. Causa muito sofrimento para nós, que temos os filhos, gostamos dele, isso é muito constrangedor, mas está dizendo que ela tomou a atitude correta. E tomou mesmo, né? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, o que você diz sobre esse tema de hoje?
Manhã Total, com Nil Júnior, na Super Pageu. O debate das 10.
Muito bem, voltamos. Eu quero dizer que daqui a pouco eu recebi uma carta da Ana Mello sobre uma denúncia que surgiu ontem de uma mãe sobre crianças que falam palavrão, falam em cachaça, falam em não sei o que lá, não sei o que, entendeu? Então daqui a pouco eu vou registrar essa carta que recebi da direção da escola Ana Mello. Só para constar aqui para você que está nos acompanhando. As opiniões aqui. A Antônia Ferreira da Silva diz que a mulher é agredida por medo. Maria de Lourdes Francisco diz que a mulher... Olha o depoimento da Maria de Lourdes. Ela é mulher falando isso. A mulher faz por onde apanhar. Na maioria das vezes o homem que bateu está certo. Gorete Brito, a mulher gosta de apanhar. Eliette Alves, a mulher apanha por medo da impunidade. Dejailson Lima, homem que bate mulher não é homem, tem que denunciar mesmo. Moacir Moura está em Brasília ouvindo pelo portal. Muitas mulheres apanham por conta da independência, por conta dos filhos. Ela tem medo da coisa da dependência, né? E por tudo isso ela se submete a esse absurdo. Janaína Leandro, as mulheres deveriam ter mais coragem para denunciar, não voltar atrás. Rita Souza, nem todas, mas algumas fazem por onde apanhar mesmo, está dizendo ela. Amanda Alcântara, pelo portal, diz que é difícil generalizar. Muitas mulheres apanham porque realmente não tem vergonha na cara para deixar o homem. Mas em muitos casos não há denúncia por medo. Medo que ele não seja preso e depois faça pior. E também tem aquelas mulheres casadas com 5, 6 filhos que apanham todos os dias, não denunciam, nem se separam, porque acham que não conseguem criar os filhos sozinhas. São N casos e situações, está dizendo a Amanda. A Flávia Almeida, existem vários tipos de violência sofridas pela mulher. A psicológica é pior. Ela disse que chegou até a passar por tratamento. A mulher ainda se vê muito dependente do homem, não só financeiramente, mas também psicologicamente, está dizendo aqui a Flávia. Minhas amigas, o que vocês acharam? Tem toda sorte de opinião aqui. Agora me impressionou muito a opinião de mulheres dizendo que tem mulher que merece apanhar, que apanha por. Que tem hora que o homem tem que bater mesmo. Quer dizer, vindo de mulheres impressiona bastante. Mas o que é que vocês dizem sobre isso, Fátima e Ana?
Fátima. Bom, Nil, a gente sabe que essas falas, esses pensamentos, né, a gente entende que tem algumas mulheres que têm esse pensamento ainda, até porque a gente vive numa região onde o machismo ele é muito presente e onde há algumas mulheres, essas mulheres, provavelmente essas mulheres que falam isso, elas têm já um certo conhecimento, elas já conseguem se libertar desses fatos facilmente. E aí elas acham que as outras mulheres, porque estão numa situação, né, de violência, é porque elas gostam, é porque elas querem, é por conta da parte financeira, é por conta dos filhos. Mas, assim, as mulheres que sofrem, além da violência física, e sofrem a violência psicológica, elas ficam muito vulneráveis, porque a criatura lá que está agredindo, ele acaba fazendo com que ela fique aprisionada ali, aquela ameaça que ele está fazendo, porque automaticamente ele acaba ameaçando os filhos, a mãe, o pai, os irmãos e até ela mesma de matar. E aí elas vão ficando nessa situação, né? Não é que elas sejam mole ou que elas não tenham coragem, que elas acham que é impunidade, que por conta da impunidade. É por conta realmente dessa situação que ele faz com que ela fique ali à mercê dessa violência. Né? Então, os argumentos que a gente vai usar, que é por conta dos filhos, que é porque ela não quer ir trabalhar, que é porque ela tem medo, isso vai ser constantemente. A gente entende, né? A gente gostaria que isso não acontecesse, que esse pensamento ele acabasse, né? Principalmente com as mulheres. Porque, assim, a gente deve ter um olhar que a companheira que está sofrendo essa agressão, ela não enxerga um caminho que possa fazer com que ela saia. A única coisa que ela consegue enxergar é as ameaças que essa pessoa está fazendo a ela. Então, isso faz com que ela continue nesse espaço de agressões e aí sofrendo os outros tipos, tanto a violência psicológica como a de patrimônio. Muitas vezes, o camarada lá segura os documentos dela, não passa dinheiro para ela, então ela fica ali acuada, sem ter os documentos, sem ter nada para sair, não pode sair porque ela não vai deixar os filhos. Então, mas isso é a decorrência de toda essa violência que ela vem vivendo. A questão cultural é muito importante também para esse fator. Por quê? Porque ela vem de uma família que diz o seguinte para ela: a mulher foi feita para casar e para viver com seu marido, e obedecer a seu marido. Então, isso é uma coisa que a gente vê que ainda hoje se impera no meio da sociedade da gente. Então, isso faz com que essas mulheres acabem ficando nesse espaço de violência, né? Isso não quer dizer que não tenha, que todas as mulheres são santas. A gente não está aqui para dizer isso, né? Mas o que a gente está aqui para dizer é que se ela faz alguma coisa de errada, isso pode ser resolvido de outra forma. Não é batendo que a gente vai resolver esse problema. Porque se fosse assim, a gente tinha tanto presídio com tanta gente lá presa, né? Porque a gente sabe todas essas questões, né? E aí a gente entende que essas mulheres que permanecem nessa violência têm algum motivo, têm alguma coisa que impede dela ir denunciar, dela ir se libertar disso, pedir socorro a alguém. É, eu estava até comentando aqui com a Ana Cristina que é muito fácil você falar de uma situação que lhe revolta, mas você não passou por ela, né? Você tem aquele olhar de revolta porque é um ser humano e tudo mais. Mas quando você passa por um caso de violência, quando você sofre qualquer tipo de violência, é, você sentiu na pele, você teve isso na pele. Então, assim, muitas vezes eu fico muito revoltada porque, assim, eu já passei por uma série de violências, então eu posso falar com uma propriedade minha do que é sentir esse tipo de violência, né? Seja ele sexual, seja ele físico, seja ele psicológico. É falar de uma coisa que eu vivi. Quando eu não vivo essa situação, eu posso falar só do meu ponto de vista. E talvez o meu ponto de vista não seja o seu, não seja o de Augusto, não seja o de Ana Cristina. Então é muito difícil.
Ana, sua opinião.
Assim, eu fico muito preocupada, né? Porque a gente sabe que somos livres, né, de pensamento. A gente pode opinar sobre o que a gente quiser e a hora que a gente quiser. Mas, assim, eu acho que as pessoas deveriam, né? Procurar entender mais, né? Eu acho que nada melhor do que essa oportunidade que a Câmara de Vereadores, né, tá oferecendo aqui, porque vai ser um espaço aberto. Então, eu acho que eu vou fazer um convite, né, principalmente para as pessoas que tiveram oportunidade de opinar, né, para estar lá hoje à noite, porque vai ser um espaço que vai debater justamente, eu acredito, né, que vai ter um momento de debate onde vai se fazer um resgate, né, de onde é que vem essa violência, que ela não é de hoje, ela não é de agora. Então, são séculos de violência contra as mulheres, né? E a gente vê essa configuração da violência, principalmente nos debates, nas opiniões das pessoas, né? Então, a sociedade, ela é imprescindível, né, para tratar a questão da violência, porque não a gente é uma sociedade muito violenta e a gente não tem que estar justificando uma violência, né? Então, ela é injustificável. Então, eu deixo aqui esse convite para que as pessoas participem, porque a violência é uma questão, a violência doméstica é uma questão muito séria, né? Então, quando a mulher vem sofrer uma violência séria, ela já sofreu todas as outras, né? Psicológica, material. Então, são os desafios, né? Eu coloco como desafios, né, muitos desses depoimentos, né, dessas opiniões, como desafios, né, principalmente para os gestores, para os movimentos, porque é o que a sociedade pensa, né? Então, o que fazer diante disso para a gente reverter uma situação de violência tão séria, né, tão grave, principalmente aqui na nossa região, porque os crimes que têm acontecido, né, contra as mulheres aqui são crimes bárbaros. Então, eles são injustificáveis, né?
Sem dúvida. Augusto, o caso, não é para mim, não é novidade dizer que o caso Valdenise deve ser abordado também nessa audiência pública, né? Há pouco mais de um mês, nós tivemos o assassinato da Valdenice Gomes e a revelação chegou à Rádio Pajeú de forma revoltante, né? Que há pouco mais de um mês ela foi assassinada por um ex-companheiro que não aceitava outro relacionamento. Certamente esse caso será lembrado nessa audiência pública, né?
Sem dúvida, Nil Júnior. Nós, ouvindo aqui o depoimento de Ana Cristina, de Fátima, dos ouvintes, nós começamos a pensar que como o tema ele é profundo e difícil de ser analisado, porque ele, ao mesmo tempo que deve ter políticas públicas que venham a ajudar a combater, muitas vezes ele é muito íntimo, né? Ele é muito, às vezes, até difícil de ser localizado. E são diversos tipos de violências que, às vezes, não vêm à tona. Acho que muitos que estão nos ouvindo, que ouviram as meninas falando aqui, e Fátima fala até com propriedade de quem, como ela relatou aqui, de que já passou por algum caso desse concretamente, e tem muito mais propriedade de falar do que quem não passou. Então, quem está ouvindo, muitas vezes pode até sentir isso, dizer, eu já passei por isso, né, e se identificar com a sua fala, Fátima. E nesse caso, Nil, a gente, eu acho que, como Cristina disse, a Câmara oportuniza esse momento e essas pessoas que tiveram a oportunidade de ligar para a rádio e falar, se sintam convidadas a ir falar lá na audiência da Câmara também, de expressar o seu ponto de vista. E, de forma assim, bem concreta, eu estava vendo que o Congresso Nacional, estou com um documento aqui, que criou uma comissão mista, comissão parlamentar mista, para discutir esse assunto, uma comissão parlamentar mista de inquérito, e estudou esses problemas no Brasil todo, entre 2012 e 2013, bem recentemente. E indica aqui o que deve ser feito para enfrentar várias recomendações dessa comissão parlamentar mista de inquérito de violência contra a mulher. Então eles recomendam, aqui tem recomendações para o governo do estado, ao poder judiciário, né, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, de coisas que devem ser feitas, que é como eu disse no início, vamos debater, mas fazer o que depois para resolver? E a primeira coisa que recomendo ao governo do estado está aqui, a número um, a implementação das delegacias da mulher, conforme plano estabelecido, com a devida capacitação e número adequado de servidores. Reformar e melhorar as estruturas existentes das delegacias da mulher, que já estão implantadas. Ampliar as políticas e equipamentos para atingir as mulheres do Agreste, Zona da Mata e Sertão, bem como as comunidades quilombolas. Melhorar a implementação de centros de atendimento médico hospitalar às mulheres vítimas da violência sexual, para garantir o acesso à saúde das mulheres do interior. Ampliação da notificação compulsória da violência doméstica e sexual de modo gradativo a atingir todo o estado. E importante aqui também, essa capacitação dos servidores de segurança pública, para que eles possam estar capacitados e saberem atenderem as pessoas que chegam, buscando atendimento, no atendimento às mulheres, e identificação dos comportamentos que violam os direitos humanos das mulheres. Então, tem várias recomendações e eu espero que a nossa audiência ela possa resultar em resultados concretos que melhorem em alguma porcentagem o enfrentamento aos diversos tipos de violência que ocorre em Afogados da Engazeira e também no sertão do Pajeú.
E como você disse, quer dizer, que as mulheres que ouviram esse debate, as mulheres que acompanharam, tirem uma, duas horas da sua noite dedicadas a esse tema. Compareçam à Câmara, participem dessa audiência pública. Importante, Augusto, reforçar o que você falou no primeiro bloco, da necessidade de convidar representantes das polícias também, como a Fátima falou, é importante debater esse tema de como... e como é a abordagem para esses casos, né? E o convite para a comunidade. Tanta gente ligou aqui para externar as mais diversas opiniões, que é que custa tirar um tempinho, ir lá à Câmara e participar de um momento tão importante, né, Augusto?
Exatamente. Eu acho que não custa nada, você que está nos ouvindo, você que ligou, que participou. Nil Júnior aí abriu o microfone para 5 pessoas, rapidamente essas 5 mulheres ligaram. Se fosse para ouvir 50 mulheres aqui, eu ouviria rapidamente também. Então, participe, vá à Câmara, nós vamos ter a metodologia que vai facilitar para que o povo fale, nós vamos ter a formação de uma mesa, mas eu vou cronometrar o tempo de quem vai falar na abertura para ser rápido. Depois vamos ter uma palestra com a representante da Secretaria Estadual, me parece que é uma senhora, não conheço, mas o nome dela é Ivete, eu não conheço, mas... foi o e-mail que recebi da Secretaria Estadual, que será a Ivete, que vem falar pela Secretaria da Mulher. E após a fala da Ivete, nós vamos abrir o microfone para o público que vai estar lá assistindo, as organizações, a população de um modo geral, e vamos dar um tempo a cada pessoa para fazer perguntas, para debater, e assim a gente, no final, tirar encaminhamentos concretos, Nil.
Muito bem. Fica o convite também, né, Fátima, para que as pessoas... participem, as mulheres principalmente, participem desse debate.
Com certeza, Nil. Vai ser um momento muito importante, né, onde a gente vai estar discutindo toda essa polêmica, toda essa questão da lei. E assim, um momento da gente até estar esclarecendo um pouco o que realmente é essa lei, o que é que essa lei tem, como é que essa lei, como é que a gente pode usar essa lei. E assim, é, as pessoas que têm alguma dúvida, alguma coisa que queira ser esclarecida, se não quer ficar ao público falando, a gente tem a Casa da Mulher, o Grupo Mulher Maravilha, a Rede de Mulheres Produtoras, onde a gente tem as técnicas que podem estar passando informação, pode estar dando orientações a essas mulheres, onde a gente pode estar fazendo, né, um link de conversa com essas mulheres, onde a gente possa estar esclarecendo qualquer dúvida que surja. Então, assim, é, não tem por que ter vergonha ou por que ter medo de procurar a gente para a gente poder estar fazendo essa parte, né, de cidadania com as mulheres. Mas o ideal é ir hoje para a Câmara, ver como é que está lá, ver as pessoas que estão trabalhando e entender bem essa lei para a gente poder ter um momento, né, que a gente possa estar compartilhando de um momento melhor na vida das mulheres.
Uhum. Tudo bem. Só antes de ouvir a Ana reforçando o convite, eu vou registrar aqui. Tem uma opinião do Gilberto Carvalho. Ele está reclamando, dizendo que a Lei Maria da Penha, para ele, é uma inutilidade. Está dizendo que violência não tem sexo, violência é violência contra quem quer que seja. E não havia necessidade de criação, bastava usar efetivamente os dispositivos legais já existentes. No Brasil temos lei para tudo, basta aplicar. Gilberto é advogado. Você já externou na primeira fala que a lei foi importante, né? Você discorda dele, então?
Sim. Porque a gente tem séculos de violência contra as mulheres e todo o aparato que a gente tem da lei, eles não estavam sendo usados nesse caso das mulheres. Né? Então, a gente entende que seria necessário a gente criar, ter a criação de uma nova lei para que as mulheres, pelo menos, tivessem uma visão melhor dessa situação. Então, assim, é um ponto negativo? É. A gente já tem lei para tanta coisa, então cada dia vai surgir uma lei para cada problema que a gente tem. Não é esse o objetivo da gente. Mas nesse caso, né, a gente viu, né, as pessoas viram que era necessário criar uma lei especificamente para cuidar dos casos das violências contra as mulheres. Então, assim, a gente entende que, lógico, para que tanta lei? Mas se é o caso, né, se não tem solução, se os aparatos que a gente tem, eles não estão dando conta, então vamos fazer uma nova lei.
Ana, as mulheres, a rede de mulheres produtoras está sendo toda chamada para esse debate, elas estão sendo convidadas também?
Sim, Nil, a gente tem uma atuação, né, aqui na região já há algum tempo, né, então a gente também tem uma atuação em 10 municípios aqui da região do Pajeú, né, e a gente convida, né, já convidamos algumas mais diretamente, mas aqui eu deixo o convite para as mulheres, né, participarem, porque esse é o espaço, né, o momento de falarem, quebrarem um silêncio, né, falar de suas angústias, de, seu, né, de suas dores, que sai, que tem que sair desse âmbito, né, mais privado e externar, porque a sociedade tem que saber que a violência contra a mulher é uma questão também de saúde pública, né, e que tem que ser tratada nos lugares onde pode ser tomada decisões e construídas políticas para que, de fato, né, sejam, se não acabar, mas pelo menos que tenham, minimize, né, porque são questões muito graves. Então, eu acho assim também que as pessoas, né, deveriam, né, eu deixo aqui, né, Nil, como sugestão, as pessoas pesquisarem mais sobre a Lei Maria da Penha, de onde é que ela surgiu, né, por que foi que ela surgiu, porque tudo tem um porquê, né. A gente sabe que, de forma mais geral, ela surgiu de acordos internacionais, né, do Brasil, porque sempre foi, são séculos de violência, então alguém tem que parar isso. Então, como é que vai ser... isso é possível, né? Através de ações do governo. Então, entenderem mais. E eu acho que essa audiência, ela vai oportunizar isso, né? Então, a oportunidade para as pessoas falarem, sugerirem. E daqui para frente, como disse muito bem o Augusto, pensar ações que se tornem mais concretas para que muito em breve a gente possa estar falando, né, de números mais baixos, né? Então, isso só vai ser possível através do envolvimento da sociedade.
Muito bem. Audiência pública, justiça para as mulheres agora e sempre. Acontece hoje, 7 da noite, na Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira. Obrigado a todos, ao Augusto e às amigas aqui. Final do debate de hoje. O debate das 10.